Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Maravilha! Quero agradecer a oportunidade de poder mais uma vez estar aqui com vocês, podendo compartilhar a Palavra do Senhor. Então, tudo bem, Anderson? Nossa, viu, o Anderson aí já deu... É importante para mim estar aqui nessa igreja tão querida, né? E essa tamanho dessa responsabilidade aí de compartilhar a Palavra de Deus. Para mim é sempre especial e eu gostaria mais uma vez de ter vocês comigo, de que vocês tenham paciência para que a gente possa, então, cumprir, né, desse chamado de Deus, sair daqui alimentado com aquilo que Deus ele tem para falar conosco, certo? Eu sempre quando eu trago uma mensagem, eu não sei se você é assim. Quando você lê uma narrativa, uma história de Jesus, se você lê e ao mesmo tempo você cria aquela historinha na sua cabeça, é tão gostoso, né? Tentar voltar a 2000 anos atrás e tentar criar na nossa mente, né, a leitura desse relato, essa história. E de alguma maneira a gente tem alguns elementos que nos ajudam, né? Além de a gente ler, interpretar e criar na nossa mente essa história, a gente usa alguns artifícios, e eu gosto muito de usar, quando casa, né, entre a mensagem e o videozinho, trazer um vídeo do The Chosen. Então, mais uma vez, eu quero compartilhar um vídeo desse com vocês. Mas, importante, eu assisto o vídeo, mas eu fico com as escrituras, porque a palavra de Deus ela é fiel, e aí você vai vendo que as diferenças existem, mas na palavra nós podemos confiar. E nós, como Ação Bíblica, nós temos esse legado, né? Aprendemos durante o congresso que a nossa história é marcada pela fidelidade pela palavra. Então, é sobre ela que nós falamos e tentamos nos manter o máximo fiel naquilo que nós temos, né, como recebemos como legado. E esse é o nosso desejo também de compartilhar essa mensagem sempre fiel, essa palavra do Senhor que transforma corações. Então, vamos ao vídeo e depois a gente faz a leitura do texto juntos. Pode passar, Dé, que eu quero ler aqui e você acompanha na tua Bíblia. Está no capítulo 5 de Lucas, nós iremos ler a partir do versículo 17. Se você não tiver sua Bíblia e quiser acompanhar aqui, fique à vontade. Eu vou estar fazendo a leitura do texto aqui no capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 17. Amém? Vamos lá então? Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, versículo 17, diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico, deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este? Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se e ande? Esse texto aqui, e aí o vídeo ia deixar um pouquinho mais claro isso, mostra um milagre assim extraordinário. E para mim é um dos milagres que eu gosto muito, de não só ver aquilo que Jesus realiza, mas de observar a dinâmica dessa história. Porque essa história, ela nos apresenta pelo menos 5 personagens. E eu gostaria de pensar com vocês agora, nesse momento, sobre quais são esses 5 personagens. Quem que a gente pode colocar aqui como personagem dessa história? E lembrando, toda igreja toda igreja tem esses personagens. Olha só o desafio, hein? Então quero aqui pensar com vocês. Quais os personagens desse texto que fica claro para você e a gente pode nomear agora? Quais deles? Vamos lá. Ah, Jesus é mamão, aí não vale, né? Vocês querem demais, né? Mas vamos colocar Jesus nessa conta, né? Jesus, lógico, o principal de todos os personagens. Escribas e fariseus, né? Esse grupo formado por essa dupla formando mais um personagem. Quem mais a gente tem? Opa, lógico, um milagre acontecendo e temos a figura do paralítico. Quem mais? Os amigos, e agora começou a ficar difícil. Né? Chegou no quarto, os amigos, mais um personagem que a gente acertou, bacana. E agora, o quinto personagem? Hã? Ah, será que eu quero agora? Vamos passar então. Mas olha só, e a gente vai descobrir então o quinto personagem. Vamos lá. Esse é o Jesus que nós servimos. Quando nós lemos as Escrituras, nós estamos falando de um Deus verdadeiro, de um Jesus Cristo que viveu nessa terra de uma maneira real, impressionante, realizando milagres, e o mesmo Jesus que atua nas nossas vidas hoje por intermédio do Santo Espírito de Deus. É sobre esse Deus vivo que nós servimos, que nós falamos, e ao qual nós iremos pensar um pouquinho mais. E pensando em tudo isso, vocês lembraram aí do quinto personagem que a gente iria tratar também essa noite? Quem? Não, quem mais? Os discípulos já foram? Já foram, né? Opa, a multidão. A multidão se torna também o quinto personagem, né? E aí, a gente pensou e estamos tratando isso, toda igreja tem esses cinco personagens. Tem também esses cinco personagens. E aí, o primeiro que eu quero destacar e eu quero trazer a ideia com a Débora, e é muito interessante que o milagre que Jesus realizou num homem paralítico, que ó, há anos naquela posição, daquele jeito, nós temos a nossa médica, o nosso médico aqui presente, né? É impossível isso sem uma fisioterapia, não é isso? E Jesus, ele realiza um milagre completo com fisioterapia e tudo. Nós vemos aquele homem pegando e a direção de Jesus é pega a sua maca, vai, levanta e anda, né? Caminha. E aí, o primeiro personagem dessa noite que nós iremos tratar, e a Dé vai colocar lá na tela, o primeiro é os necessitados. E aqui nós olhamos na figura do paralítico. Assim como nessa história, na nossa vida e na nossa comunidade de fé, também existem os necessitados. Não é verdade? E é muito interessante que esses necessitados, muitas vezes, eles estão aqui, sentados ao nosso lado, e muitas vezes nós não sabemos disso. E por que talvez nós não sabemos que pessoas necessitadas muitas vezes estão sentadas aqui e sentadas do nosso lado? Tem alguns porquês sobre isso, né? E por que que a gente, por que que a gente não sabe? Vamos pensar algumas coisas possíveis para isso. Por que que eu não sei que do meu lado, sentadinho aí, tem uma pessoa necessitada? Falta de interesse. Quem mais, gente? Temos algumas coisas possíveis, hein? Ou, vou citar uma aqui, ó. Orgulho. Talvez por orgulho eu não queira me expor. Talvez por não confiar eu não deixe isso claro para outra pessoa, não é? Quem mais a gente pode pensar, não é isso? Talvez por medo de ser julgado. Eu não faço com que isso seja conhecido. Então, existe algumas coisas que me impedem muitas vezes de eu compartilhar que eu sou um necessitado. E aí, pensando nisso, eu estava vendo de muitas coisas que o Instagram tem, que de nada se aproveita, algumas você pega e você fala, nossa, isso é bacana. E aconteceu uma coisa para mim, bota na tela para mim, que eu achei muito interessante, que é a ideia do 8 minutos. O que significa esse negócio do 8 minutos? Como que fala um cara do Instagram aí? Um influencer, estou ficando atrasado, estou esquecendo até as palavras. O influencer, então, chegou e compartilhando, ele estava compartilhando sobre uma relação dele, e ele dizia o seguinte, que um amigo dele começou a ligar para ele, dizendo assim, vamos tomar um café junto? E essa vida corrida que a gente tem, muitas vezes não permite, né, que a gente dedique esse tempo para tomar o café. E o amigo insistia, vamos almoçar junto. E esse rapaz, então, dizendo, rapaz, não consigo, não sei o quê. A demanda do dia a dia não permitia. E aí eles nessa, e aí o amigo chegou para ele e falou assim, rapaz, eu preciso conversar com você, eu não estou bem. E aí o outro amigo falou assim, mas... Peraí, cara, por que você não me falou? Por que você me falou que você não estava bem? A gente marcava alguma coisa. E aí o rapaz falou, ué, mas eu tentei marcar um café, não deu. Eu tentei marcar um almoço, não deu. E aí eles combinaram uma coisa. Um deles ficou sabendo que existe algo importante dentro dos 8 minutos. 8 minutos é o tempo quando uma pessoa está no buraco, assim, sabe, emocional, num momento muito difícil, ela precisa de 8 minutos. De um ouvido, de um colo amigo, de um abraço, de uma boa conversa, para sair daquele momento, para sair daquela posição e, ufa, respirar e tentar retomar. Ela precisa de 8 minutos. E aí eles combinaram, um negócio que foi muito legal. Então, quando eles agora têm esse tipo de situação, onde um está precisando de ajuda e o outro também está, eles combinaram uma senha. E a senha é... Anderson. Você tem 8 minutos? Quem não tem 8 minutos? Não é? Quem não tem 8 minutos? E dentro desses 8 minutos, com certeza vai aparecer Jesus. Então, um desafio que eu quero fazer para vocês, e talvez esse é uma dinâmica importante, é criar uma senha dessa. Eu tenho lá na B Cidade Ademar tentado com os irmãos, todo o culto eu coloco essa... E aí os 8 minutos, está acontecendo, está rolando, e tem acontecido muito entre os irmãos, porque os irmãos agora com problema, eles não ficam tentando achar situações para conversar com alguém, eles é simplesmente chegar e aí, você tem 8 minutos para mim essa semana? E aí a gente sabe que é alguma coisa séria, alguma coisa que merece atenção. E talvez essa pode ser uma senha usada na AB Santana também. Você tem 8 minutos? E aí, gente... No primeiro domingo que a gente fez isso, apareceu logo... E aí, tome cuidado, tá? Que esses 8 minutos aí, ó, quando você falar que você tem 8 minutos e você for, saiba que esses 8 minutos vai virar uma, duas, a resenha vai rolar solta. Não é assim? É, geralmente é assim. Então prepara a bolachinha, tem uns quitutinhos suíços na casa da dona Lili, lá que o Patrick levou lá pro... Como que é o nome, Patrick? Aquele negócio lá que você levou uma vez lá no acampamento? Le Blicler, como que é? É um... Uma bolachinhazinha. Como que é? Lecroli. Faz pra mim, dona Lili, um lecroli. Eu pego lá na casa da senhora, vou de moto lá, que atravessa a cidade. Aquele lecroli é muito... No dia que eu estiver precisando de 8 minutos, vou combinar com a dona Lili e vou comer um lecroli. Pronto, tá fechado. Mas, gente, a gente brinca, mas é importante. Eu acho que isso é algo pra gente se combinar, se compartilhar. Porque funciona. E aí eu tenho, no próximo slide, 3 meninas aqui, a minha esposa ali em cima ali, a Rosângela e a Vilmara, uma moça que está na nossa igreja há um tempo, mas a gente nunca soube muito sobre ela. E aí quando ela ouviu esse desafio e começou a acontecer esse movimento, ela ligou para as meninas e ela disse assim, vocês têm 8 minutos? E elas foram para uma padaria tomar café da manhã num sábado de manhã. E o resultado... onde ela tornou público, foi quando ela postou uma mensagem no Instagram, que eu achei muito interessante. E a mensagem diz o seguinte, ó, você tem 8 minutos? Simboliza um pedido de socorro emocional. É um chamado para parar, ouvir e estar presente por alguém que precisa. Representa como gestos simples podem ter grande impacto no cuidado com o próximo, reforçando valores cristãos de amor e apoio mútuo. Meninas, agradeço pelos 8 minutos, que entre parênteses, viraram 2 horas e 30. E aí ela continua dizendo que foi um tempo muito especial. Gente, toda igreja tem pessoas necessitadas. E o muito interessante disso é que ora, nós somos os necessitados. Ora, nós estamos na posição de ajudar. Não é assim? A vida é assim, não é? Ora, a gente precisa de ajuda. E ora nós estamos numa posição de ajudar. E é aí onde entra, então, os nossos próximos personagens, que vocês mesmos descobriram no texto, e os próximos personagens que a Dé vai colocar aí, são as pessoas que se importam, não é? Toda igreja tem os necessitados e ora nós somos um, e ora nós estamos nessa posição, na posição de pessoas que se importam. Mas é muito interessante que pessoas que se importam só vão poder atuar de maneira efetiva se elas souberem que pessoas precisam de ajuda. Então, vamos fazer esse combinado. Nós precisamos de um combinado para que o amor mútuo, né, da família de Cristo possa funcionar e a gente descobrir que Tiago estava certo quando ele diz que quando nós oramos uns com os outros, quando nós apoiamos uns aos outros, nós manifestamos cura emocional, espiritual, nas nossas próprias vidas. E aí, gente, pessoas que se importam existem em todas as comunidades. E eu tenho certeza que aqui é um lugar de pessoas, onde tem gente sentada aqui, são pessoas que de fato se importam. E nós temos muitas necessidades nas nossas vidas. No texto e no filme, nós vimos a história de um paralítico. Uma pessoa que por si só não conseguiria jamais encontrar com o Senhor Jesus. Uma pessoa que por si só não conseguia ter acesso a esse amor de Jesus. E ele precisava, então, da atuação dos amigos. E é muito interessante que a gente, quando a gente fala sobre fé, fé é a certeza de coisas que não se veem, né? A gente vê Hebreus capítulo 12, versículo 11, 1, né? A gente conhece esses textos, mas Jesus, ele traz uma medida para a fé. Já parou para pensar nisso? Quando ele olha para o movimento acontecendo de uma pessoa necessitada e pessoas que se importam ajudando, ele olha para aquelas pessoas e fala, nossa, a fé de vocês é admirável. E é isso que a Dé vai colocar, ó. Ao ver a fé que eles tinham, pode encher a tela, Dé. A gente percebe que a fé, Jesus, ele se comoveu com aquela fé. E a gente percebe que a nossa fé, ela é manifestada de maneira prática. É muito fácil você dizer, né, para os casados, né, e os enamorados, né, é muito fácil dizer eu te amo, né, Jun? Difícil é a gente traduzir essa frase em ação prática, deixando concreto aquela expressão de amor quando nós atuamos de fato para benefício do próximo. A fé que Jesus vê é uma fé confiante. A fé que Jesus vê é direcionada corretamente, olha para Cristo. Está direcionada nele, não no outro, mas naquele que pode resolver o problema. A fé que Jesus vê é uma fé ativa, que se move na direção de Jesus. Assim deve ser a nossa fé. A fé, ela também é persistente diante dos obstáculos. Qual que era o terceiro personagem que virou o quinto de vocês da nossa história? A multidão. Era impossível, de uma maneira comum e normal, se achegar até aquele lugar. O que é uma multidão? Uma multidão é um número expressivo de pessoas. Não são 5, não são 10, não são 15, porque senão você... Oh, dá licença aqui, né? Dá licença aqui, deixa eu passar com ele aqui, ó. Era uma multidão, eram muitas pessoas, impossível de acessar Jesus. E eles não desistiram. Criaram um movimento para abençoar a vida daquele homem. E, gente, hoje na igreja da AB Cidade de Mar, a gente teve a ousadia, né, de pregar a guerra no Oriente, né, a posição da igreja no tempo do fim. Olha que mensagem que foi, olha o título dessa mensagem que foi pregada na AB Cidade de Mar de manhã, um desafio, né? E aí a gente percebeu que nos sinais do fim dos tempos, existe alguns, né? E uns é guerra, rumores de guerra, conflitos, tudo isso que está acontecendo hoje. De uma maneira super intensiva, né? E sabe o que uma guerra proporciona? Às vezes a gente acha que é só o fato das mortes em si. São milhares, centenas de milhares de mortes. Mas quando existe uma guerra num país, existe um movimento migratório. Imagine que você mora num lugar, num prédio, esse prédio, então, ele é atingido por um míssil balístico. Sabe o que acontece depois daí? Você tem que sair daquele lugar. Você tem que ir para outro lugar. E você terá outro lugar E é aí que existe, dentro do conflito, o êxodo de pessoas que perdem suas casas, passam a passar fome, o aumento da crise humanitária acontece, tudo isso por causa da guerra. E o que é a guerra? Tiago nos fala, a cobiça do nosso coração. Nosso coraçãozinho é ruim, não é verdade? Nosso coraçãozinho, ele tem probleminha, né? Agora imagina um chefe do Estado com esse coração com problema. É o que a gente tem visto no mundo. E se em 1945 os Estados Unidos foi capaz de lançar uma bomba no Japão, quanto tempo se passou para 2025? Vocês que são bons de conta aí. Hã? 80 anos. Se em 45 isso era possível, dizimou centenas de milhares de pessoas, 80 anos depois, o que esses países têm aí, escondidinho? Né? Nós temos hoje uma tecnologia de um avião chamado B-12, né? B-2, o Ghost of the Sky, ó. Tô rasgando em inglês, hein? Tô bem, cara. Ghost of the Sky. É o... Eu só falei, não sei nem a tradução. O fantasma do céu. É um avião B-12 indetectável de radar, que carrega toneladas de bomba, que pode estar em qualquer país a qualquer momento soltando uma ogiva nuclear. Ogiva nuclear. Já viu o tamanho do problema que nós temos, irmão? Quanta gente tem perdido suas vidas, sofrendo. E sabe qual que é a posição da igreja? A posição da igreja são pessoas parecidas com Cristo, discípulos de Cristo, que se importam, que têm uma fé ativa, uma fé que se move. E a pergunta é, quais as necessidades que nós como igreja, na AB Santana, precisamos atacar? Quais são as necessidades desse bairro? Quais são as necessidades ao redor? Quais são as ações práticas, visíveis de fé que a nossa igreja precisa ter onde nós estamos? Para quem que a gente tem que oferecer os 8 minutos? Tem muita gente sofrendo. Às vezes tem pessoa que quer falar e você tem que ficar com o seu ouvidinho ali dando oportunidade. Nós precisamos, nas nossas orações, pedir para o Espírito Santo de Deus nos dar sensibilidade para nos colocar na posição e diante dessas pessoas. Não é fácil, gente. Nós vivemos num mundo hedonista e nós estamos preocupados cada dia mais só com nós. Né? Só com o nosso bem-estar. Nós precisamos estar mais preocupados com a vida dos outros, porque eles são alvos de Deus. Esse amigão aí, ele diz assim, ó: Cristo reconhece a fé que não se contenta com obstáculos. A fé verdadeira não mede o caminho, mas corre ao encontro de Cristo. E aí é interessante que é engraçadinho, né? Mesmo que isso exija quebrar um telhado. E no caso dos nossos amigos, nós vimos que de fato eles foram numa casa. Parece uma coisa doida isso. Pensou se fosse sua casa e você estivesse lá e você vê uns caras doidos lá em cima do telhado abrindo a palha, começando a quebrar. Você fala, ô amigão, sai quebrando minha casa. Não mede esforço. Tudo por amor ao Jesus e amor às vidas. Pode passar, Dé? A gente chega então, temos dois dos personagens. Vamos chegar no nosso terceiro agora. E o nosso terceiro é a multidão. E a multidão, eu fico pensando assim, aquele grupo enorme de pessoas dentro daquela casinha, todo mundo tentando ver um pouquinho, ouvindo o ensino da pessoa mais preciosa desse mundo, do Mestre, do Senhor Jesus. Eu não consigo nem criticar esses caras, porque se eu tivesse nessa posição, eu queria montar uma beirinha ali para poder ouvir os ensinos de Jesus. Só que quem só quer ouvir os ensinos de Jesus, preste atenção, pode ficar numa posição de importar somente com aquilo, não é isso? E o que que tem atrás? O que que tinha atrás dessa multidão naquele momento? Necessidade. E essa é uma posição que talvez a gente pode ficar, e a gente viu que tem essas pessoas em todas as igrejas, inclusive nós, né? Essa é uma posição que nós podemos ficar na vida também cristã, quando nós estamos interessados apenas em receber o estudo, que é gostoso, né? O crescimento espiritual, né? Nos absorver daquilo que Deus tem para ensinar, mas numa perspectiva só essa, sabe? Quando, na verdade, a gente tem por trás e ao redor muitas necessidades. Então talvez a gente precisa fazer uma análise na nossa própria vida e na nossa caminhada, na nossa jornada, se nós não estamos só nessa posição gostosa, de fato, de ouvir o Patrick, né? O Patrick falando é bonito, né? Europeu, né? Bonitão, né? Fala as palavras tudo certinha, né? Patrick é meu mentor, ó. O Patrick me corrige nos meus português. Mesmo com as correções automáticas, ele consegue achar os erros. Eu fico falando, mas como o cara consegue ver isso, mano? Copiei do GPT! E é gostoso ouvir o ensino, um bom ensino. Mas a gente não pode ficar só aqui. Isso não pode ser o ponto final da sua caminhada e da sua jornada de fé. Ela precisa ser o lugar de você pegar as ferramentas, os elementos, o que você precisa para você cuidar das pessoas, cuidar das necessidades, levar o amor de Deus. Esse é o nosso objetivo. E esse é uma crítica que eu faço na multidão, forçando esse texto, mas para dizer que nós não podemos ficar só nessa posição. Nós precisamos entender que existem muitas necessidades ao nosso redor. E Jesus nos chamou para atuar. Ele mesmo não negou acesso àqueles ao qual requisitava a presença do Mestre. Jesus ama tanto, gente, que ele larga uma rota para andar muito mais num lugar hostil, que era a trilha do samaritano, para se importar com uma única mulher e dizer para ela do amor infinito do Messias que veio para salvá-la. Não era assim com a gente? Quem que a gente era na fila do pão? E Jesus nos amou tanto. Armou circunstância, né, Anderson? Criou situações para nos encontrar, para amar a nossa vida. E Jesus continua fazendo isso. E já pensou que ele quer te usar como instrumento para a glória dele na vida de outras pessoas? Se não, gente, não faz sentido. Senão não faz sentido. A vida só faz sentido se nós entendermos isso. E aí, a gente chega no nosso quarto personagem, que aí toda igreja também tem. Aqui também tem, Patrick? Tem. Não, ele não vai falar, ele é um gentleman, né? Quase coloquei o homem numa saia justa, né? Lógico que aqui não tem, aqui é uma bênção, né? Mas em todo lugar, aqui não. Tem os críticos. No nosso texto, a gente tem, né, Jesus fazendo um bem, fazendo um milagre, tratando uma vida e tendo gente remando ao contrário. Tendo gente criticando o trabalho, né? Então, assim, ó, não reclame do meu pastor Patrick, hein? Já estou dando a dica para vocês aí, crítico. Brincadeiras à parte, mas todo lugar tem. E talvez a gente precisa estar numa posição de entender qual que é o projeto, né, para a gente caber nele, para fazer a diferença no reino e remar junto. Porque é tão difícil, né, gente? A gente sabe como que é complicado, mas nós precisamos entender e estar nessa posição. E, chegando agora no nosso quinto, né, e eu falei que no final ia ter um que vocês não que vocês talvez não vão acertar. E o nosso quinto é muito interessante. Aqui, o quinto tipo de pessoa é os que podem ser mudados, né? Esse homem, ele entrou de um jeito na história, um paralítico miserável, devia ficar sendo carregado para pedir esmola. A gente tem outros textos que mostram isso, como o cego Bartimeu. Um homem que vivia uma situação lamentável. Mas nós encontramos ele de um jeito na história e vemos ele saindo de um outro jeito dessa mesma história. É aquele que foi transformado. E sabe quem era esse paralítico defeituoso da história das nossas vidas, da nossa jornada? Nós mesmos. E com a graça de Deus, pessoas se importaram comigo, pessoas se importaram comigo, se importaram com vocês, e vocês tiveram um encontro com Jesus, e vocês entraram do jeito e estão saindo de outro, não é isso? E eu vejo na minha própria vida como Deus interveio na história, como Deus agiu na minha história, colocando pessoas, a quem estava desesperado, como eu, me dando direção, trazendo o amor de Cristo. E eu falo, gente, de fato, eu entrei de um jeito e sair de outro. Eu lembro quando eu casei em, ó, 2010, hein? Então, 15, quantos anos de casamento? 15 anos de casado, Débora, ó. 15 anos de casado. Eu casei com duas coisas. Uma pessoa, né, a Flávia, minha esposa, ó, que negócio aí, casou duas vezes, né? Calma aí. E o outro foi com uma moto que eu tava falando com o Jun. Eu tenho a minha moto há 17 anos. E eu restaurei minha moto, Patrick. Ela tá novinha agora. Eu vou te mostrar lá embaixo lá. Eu fiz uma restauração na moto. Eu tô com a moto há 17 anos e com a Flavinha há 17 anos. Então, o pai é tradicional, né? Não gosta muito de... Então, o que que eu penso com isso? Eu lembro que no meu casamento em 2010, eu fiz questão. Porque a minha família me viu uma pessoa perdida, né? Um usuário de drogas, uma pessoa sem esperança. Eu era aquela ovelha negra da família que nunca era chamado para as festas familiares. Ó, a gente vai fazer um churrasco aqui, ó, mas o Felipe não, hein? Não chama. Era desse nível. E aí, quando eu casei em 2010, eu convidei, fiz questão de chamar toda a minha família. E aí, no meu casamento, a pessoa que me levou a Cristo, que foi meu primo Marquinhos, que foi o cerimonialista, eu não abri mão que fosse ele. E naquele dia eu vi a minha irmã pegar um microfone lá e falar assim: olha, eu louvo a Deus pela vida do Marquinhos, porque não desistiu do Felipe. E hoje ele está aí, ó, uma pessoa com uma nova perspectiva, né? Tendo a oportunidade de viver uma nova vida. E isso sabe por quê? Porque pessoas se importaram. Tem tanta gente aí que precisa do seu abraço, do seu carinho, dos seus 8 minutos. E a gente tem que orar e pedir sensibilidade para Deus. Nos coloca diante dessas pessoas. Pessoas, como nesse texto, elas podem entrar de um jeito e sair de outro. Sabe por quê? Quem faz isso é o Deus Todo-Poderoso. É possível. Sabe aquele caso que você fala assim, não dá mais? Aquela pessoa problemática da sua família que você fala, não, eu já estou perdendo até as esperanças. Não perca. Nós temos um Deus que pode. Que pode realizar. E aí, gente, chegando para o nosso fim. Qual personagem... Segura agora, Débora. Qual personagem não está presente na história? Vamos lá. A Débora e o Juno trabalham bem, mano. Foi no congresso lá, a gente arrasou, Débora. Fala aí. Tá perfeito os negócios entrando e saindo ali, ó. Vocês mandam bem, viu? Qual personagem, gente, que não está presente na história? Agora eu peguei vocês. Cri, 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 nada? Nem um palpite? Então, eu vou revelar esse mistério e esse segredo. 3, 2, 1. É um mesmo, mais um. Sabe quem não está na história? Quem nunca está presente. Sabe quem não vai mudar aqui? Quem a gente não investiu para estar aqui. Quem a gente não convidou. Quem a gente não deu os 8 minutos. Quem a gente não trabalhou. Esses, pode ter certeza, talvez nunca mude. Talvez nunca tenha um encontro com Jesus. Talvez nunca possa encontrar esse amor transformador que transformou a sua vida e transformou a vida do paralítico. Então, só quem não pode mudar é aquele ao qual nunca foi convidado. É aquele ao qual nunca foi investido tempo. É aquele a qual a gente não amou. E aí, a gente continua no texto, nos finalzinhos aqui. E um ponto muito importante. O nosso segundo personagem é aquele que se importa, certo? E para a gente que é cristão, meus irmãos, isso é um ponto inegociável. Não tem como você dizer assim, ai, mas eu quero ser o da multidão. Não, mas eu quero ser só o necessitado, eu quero só o colinho do Patrick, que é gostoso. Você não tem essa opção. Ser alguém que se importa não é opção. Porque nós fomos chamados por Jesus para andar nas suas pegadas. Jesus nos chamou para ser as mãos e os pés dele aqui nessa terra. Jesus nos chamou para caminhar segundo ele caminhou. E Jesus, o que que ele fez? Quantos 8 minutos Jesus ofereceu para tantas pessoas que ele encontrou nessa terra? E ele deixou nós como uma missão. Se é alguém que se importa, gente, para AB Santana, não é opção. A gente termina com uma pessoinha ali com um ponto de interrogação. Quem é essa pessoa que está faltando na sua vida? E eu quero te convidar por esse momento, porque eu tenho certeza que quando você fechar seus olhos, assim, ó, pum, vai aparecer essa pessoa. E nós vamos agora, por um minuto, orar por essa pessoa. Sabe por quê? Porque nós amamos a Deus. A nossa missão é amar o próximo. E o nosso legado é fazer discípulos de Jesus. Esse é o propósito dessa igreja e o propósito da nossa vida. Fecha seu olho. Deus vai colocar agora, nesse momento, você tem a certeza, uma pessoa a qual você precisa pensar e investir. E depois desse um minuto eu quero orar com você. Querido Deus, eu quero, diante do Senhor, Deus, agradecer essa imensa oportunidade, Deus, que o Senhor me deu de estar aqui com os irmãos. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, que essa pessoa que veio, Pai, na mente, Pai, desses queridos, Deus, essa noite, Senhor, que o Senhor alimente, Deus, o desejo durante essa semana, Deus, de tornar, Pai, o teu povo relevante no reino, Deus, investindo, Pai, nessas vidas, Deus. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor mova, Deus, situações, que o Senhor dê, Pai, coragem, Deus, que o Senhor nos dê coragem, Pai, de fazer uma ligação, Deus, de mandar uma mensagem, Deus, de marcar um encontro, Deus, de marcar um jantar, Deus. Eu não sei, Pai, qual que vai ser a estratégia que vai ser usada por esses queridos, Deus, mas eu entendo, Deus, que o Senhor ama essas pessoas, Deus, e que o Senhor deseja, Deus, que isso aconteça, Deus. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, concretize, Deus, aquilo que está no nosso pensamento, no nosso coração, Deus, em ação prática, Deus, e que nós possamos, de fato, Deus, ver vidas transformadas, Deus, porque um dia nós se importamos, Deus. Coloque esse desafio de maneira poderosa, Pai, no nosso coração essa semana. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado, gente.